nosso assunto agora é direito de família. Nós estamos aqui no estúdio com Ana Cláudia Pirajá Bandeira, advogada especialista em direito de família, professora da Universidade Estadual de Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço pelo convite de estar aqui falando sobre um assunto tão importante.
A gente gostaria de saber principalmente sobre guarda de filhos, né? Como é que funciona? O que, que diz a legislação sobre a guarda de filhos quando um casal se separa, principalmente quando o casal se separa? Às vezes nem iniciou o casamento, né? Mas como é que funciona?
Olha, nós temos que pensar sempre o seguinte: os pais têm um poder que a gente chama de poder familiar, poder parental sobre os filhos. Ou seja, se eles estão casados, os dois devem exercer, né, em igualdade de condições, essa gestão sobre os filhos. Se eles estão separados, a gestão continua, porque a gestão é dos pais, não de um ou de outro. Então, os dois têm a responsabilidade na criação dos filhos. Por isso que a gente chama de guarda compartilhada. Então, houve uma alteração na legislação, alguns anos atrás, dando essa prioridade para que, quando os pais se separassem, os juízes sempre se atentassem, né, em razão de quando os filhos são menores, né, e aí que a gente tem que definir a guarda, se atentasse para que a guarda dos pais seja compartilhada. Isso significa o quê? Que ambos devem ter a responsabilidade na criação, educação, manutenção dessas crianças.
Antigamente, invariavelmente, ficava com a mãe?
Antigamente, a gente dizia que a guarda era unilateral. Essa era a prioridade. Durante muito tempo, né, até meados aí de 1990, 2000... Na verdade, em 2008, quando a gente teve a alteração da lei, a guarda ela era unilateral e não se falava em guarda compartilhada. A guarda compartilhada era uma decisão, vamos dizer, amigável entre os pais, que decidiam assim e os juízes acolhiam, tá? Mas ela não existia uma previsão legal. Só a partir de 2008, se não me falha a memória, que nós passamos a ter a guarda compartilhada. E recentemente, a guarda compartilhada passou a ser prioridade. Antes não. Antes a prioridade era a guarda unilateral. Então, aquele que tinha guarda unilateral ficava com os filhos e o outro tinha o direito de visita, que a gente chama. Então, ele tinha um direito, que é lógico, que tem que ser um direito pensando num dever, uma obrigação de visitar e ter os filhos em sua companhia. E muitas vezes, em razão de ser apenas um direito, aquela pessoa, sem ter o conhecimento jurídico, achava que se ela tinha um direito, ela exercia se ela quisesse ou não. Afinal de contas, é um direito. E não entendia isso como um dever de ter os filhos em sua companhia. E a gente olhava também no passado essa questão da guarda dos filhos sempre sob enfoque paterno-materno e não sob enfoque dos filhos. E hoje a Constituição mudou. A Constituição ela sempre procura colocar como princípio constitucional o melhor interesse das crianças. Então, quando os pais se separam, o meu foco não é o casal, o meu foco é o filho.
E ele decide também? Ele pode escolher, por exemplo, se tiver uma idade?
Se ele tiver uma idade, é logicamente que o juiz pode levar em consideração na divergência dos pais. Mas hoje, quando o juiz vai avaliar, ele sempre vai pensar: a guarda dos filhos é importante que seja compartilhada? É isso que ele vai ver. Ele só não vai dar guarda compartilhada se tiver algum problema sério, grave, que a convivência com aquele pai ou mãe venha prejudicar a criança. Caso contrário, a guarda deve ser a compartilhada. O que nós temos hoje é muita dúvida de como se exercer uma guarda compartilhada.
Pois é.
Né? Porque muitas pessoas acham que a guarda compartilhada é uma divisão de dias e de horas de convivência com o filho. A guarda compartilhada significa que ambos os pais têm o direito de compartilhar as responsabilidades na criação e educação dos filhos. Isso não necessariamente vai ser uma divisão de dias e de horas, tá? De preferência, o convívio com o filho vai ser de forma igual entre um pai e outro pai. Mas é importante que essa criança ela tenha uma definição de aonde vai ser a sua moradia. Né? Então, qual é o pai que vai ter esse cantinho da criança? Qual é o endereço fixo dela? Tá? Então, ela vai ter, por exemplo, ela vai residir com a mãe, mas o pai tem a guarda compartilhada, ele não vai ter o direito de visita porque ele já tem a guarda. Só exerce o direito de visita aquele que não tem a guarda.
E então, aí é tudo controladinho, né? Visita é controlado, horário, dia.
Exatamente. Você pode estabelecer, até por uma questão de facilidade, os períodos que aquele pai vai ter de convivência com o filho, o pai ou mãe. Quando eu digo pai ou mãe, né? Mesmo ele não estando diariamente com o contato com a criança. E mesmo ele tendo a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, vamos pensar. A criança está na escola, ela vai mal. Na reunião, quem vai? O pai ou a mãe. Se a guarda fosse unilateral, era aquele que é o guardião tivesse. Que vai para a reunião. Então, hoje, o pai e a mãe com a guarda compartilhada, ele tem, os dois têm a responsabilidade na criação e educação desses filhos. Então, isso que é importante a gente definir. Agora, lógico, a gente precisa saber que isso também significa o maior contato dos dois com a criança. A criança, se ela tem, ela precisa do pai e da mãe. Né? Então, é uma coisa não tê-los porque são falecidos, ou porque uma criança que não tem ainda um pai reconhecido. Outra coisa é você ter o pai e a mãe que saíram numa relação de um divórcio, e aí os filhos para eles não muda. O pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. Isso que a gente tem que preservar, né? Não deixar que, às vezes, o atrito entre o casal venha influenciar na vida da criança.
Agora, quando a mulher engravida não chega a conviver com o pai da criança, também é possível a guarda compartilhada?
Sim, sim. Isso pode ser, inclusive, definido, por exemplo, a mulher tem uma gravidez, ela não tem nenhum relacionamento, nem não perdurou aquele relacionamento, né?
Uma união estável,
isso. Não tem nenhuma união estável, era um namoro, acabou não dando certo, mas ela já pode ali, já durante a gravidez, a gente chama entrar já com os alimentos gravídicos, que você já define qual é o valor de uma pensão e já define ali no momento de gravidez como será exercido essa relação do pai com a criança. Então, se ela sabe quem é o pai, se ela tem já esse relacionamento, não deu certo, né? A criança ainda não nasceu, nada impede que ela já defina tudo isso durante a gestação.
Ela pode rejeitar o compartilhamento da guarda?
Hoje em dia, foi o que eu te falei, o juiz tem que priorizar a guarda criança. Compartilhada e a criança. Então, se a mãe vem rejeitar, ela teria que ter um justo motivo. Por que que esse pai não pode ter o acesso ao filho? Então, não pode ser apenas, eu não quero, ou ele não está pagando os alimentos, ou ele não, sei lá, ele não exerceu, não tem um convívio muito grande. Então, isso não pode ser o motivo para que o pai não tenha convivência com o filho. Tem que ser sempre um motivo muito grave. Por exemplo, um pai que, vamos dizer, não cuida do filho da forma adequada, tipo, deixa o filho exposto a um risco muito grande, um pai que realmente negligencia na criação e na educação dessa criança, colocando até em risco de vida aí,
sim. Um pai com problemas de comportamento, por exemplo.
Exatamente, um pai com problemas de comportamento que possa afetar na educação e na segurança da criança. Aí o juiz tem que tomar uma providência a partir do momento que a mãe acione, explique uma situação de abuso, ou mesmo da mãe, tá? Então hoje nós temos... você me fez a pergunta, no passado como era? No passado a gente tinha uma questão cultural de que a mãe que ficava com a criança... Isso tem mudado ao longo do tempo e hoje a gente tem observado que os pais têm, né, cuidado muito bem das crianças. E tem crianças que ficam melhor com os pais do que com a mãe, com o pai do que com a mãe. Então isso depende muito daquela relação familiar, daquele contato que tem a criança com o pai.
Então quer dizer que a pensão alimentícia pode ser requerida ainda na gravidez?
Pode ser. A gente chama isso de alimentos gravídicos. Nós temos uma lei já que permite que isso seja definido na gravidez e já pode, a criança, uma vez nascendo, ela já tem ali fixado quais são os valores dessa pensão.
Agora, o juiz, para tomar uma decisão, ele tem assessoria de assistentes sociais que visitam essas famílias?
Isso é importante, né? Visitar a família nem sempre. Geralmente ela visita quando tem uma situação, por exemplo, de um pedido de divórcio, um pedido de guarda, alguma coisa, a juíza ou o juiz, a primeira coisa que ele faz é pedir o apoio, né, da vara, de uma psicóloga ou da assistente social, para que vá até a casa E aí sim, veja a situação de quem é que vai exercer essa guarda. Agora, num relacionamento que termina de forma amigável, né, não necessariamente precisaria de uma visita na casa para saber quem é que tem melhores condições. Isso vai acontecer sempre que tiver um litígio, ou seja, uma divergência entre o casal e um pedindo uma guarda unilateral e, né, se opondo ao outro. Aí sim é importante que tenha as varas de famílias, tenham esse apoio, né, institucional, para que possa realmente auxiliar o juiz no momento da decisão. E é importante também te lembrar que o advogado hoje de família, ele é um advogado que ele tem que colaborar com a mediação e que o bem-estar daquela criança. Então, os advogados familiaristas, eles estão hoje muito preocupados com a formação daquela família. Como que a lei se adequa para aquela família? Qual é a melhor forma de eu aplicar a lei? Então, ele tem um papel essencial de conciliador.
Interessante.
Né, dentro da família. Isso é muito importante. Porque às vezes você recebe o cliente e ele fala, eu não quero que o pai veja. Tá, mas o que, que o pai fez? Né? Ou eu não quero mais que a mãe veja, mas o que, que a mãe fez?
E vocês, advogados, conseguem mudar realidades assim com essa
papel? A gente consegue orientar, sim, consegue muito. Porque é importante, lógico, você não vai conseguir pegar chegar com o teu cliente já numa primeira audiência ou numa primeira reunião ali, você já definir tudo. Mas aos poucos você vai mostrando o que é, explicando o que é a guarda compartilhada, tirando as dúvidas, mostrando a importância dessa criança ter a figura paterna ou ter a figura materna junto dela, a importância, né, desses relacionamentos que não venha atingir a criança. Muitas vezes a gente pede, orienta que essa criança passe por um apoio com um psicólogo, quando tem muito atrito entre o casal, para que ela saiba bem identificar que a figurinha dela, né, filho, não vai ser afetada pela relação do pai e da mãe. Então, às vezes, a gente faz esse acompanhamento e orienta também a, né, pedindo ajuda de um psicólogo, e às vezes você demora, às vezes chega a demorar até 3, 4, 5 meses para você, ou mais, para você conseguir sair ali numa decisão, vamos dizer, amigável. E durante esse período você vai conhecendo a família, os dois vão se adequando. Então, aquela briga que a gente tinha às vezes no judiciário, você consegue amenizar.
Ai, que bom.
Né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada, eu que agradeço.
Conversamos com a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, especialista em Direito de Família, professora da UEM. Falamos sobre a guarda de filhos, pensão alimentícia. Agora 13h31.